Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, é com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos dado a alegria da sua companhia. Declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho da Escritura Sagrada. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês, porque vocês são nossos amigos e vocês compartilham conosco as experiências que Deus tem dado a vocês, inclusive algumas delas que aconteceram através desse programa. Por isso, incentivamos a você, que é nosso ouvinte assíduo, a escrever, dando-nos as suas impressões sobre o programa e fazendo suas perguntas sobre os temas que temos estudado em nossos encontros. Queremos adequar o programa ainda mais às suas necessidades, sem deixar de sermos fiéis à Palavra de Deus, que é viva e eficaz, para nos capacitar a viver diante dele de um modo agradável. Exatamente por isso, hoje compartilho o e-mail que o Wesley, da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, nos enviou com a seguinte pergunta. A paz, pastor Itamir. Estou sendo muito abençoado através dos estudos no livro de Jonas. Estou acompanhando há um bom tempo o programa Através da Bíblia. Gostaria, se possível, que o senhor me passasse por escrito a definição no hebraico e a explicação da palavra arrependimento nos dois sentidos que o senhor falou no estudo de Jonas, no dia 30/11. Deus o abençoe. Prezado amigo Wesley, como já lhe respondi por e-mail, as palavras relativas ao arrependimento têm duas aplicações possíveis. Deus não se arrepende como deve se arrepender o homem. Porém, Deus abranda ou muda sua maneira de lidar conosco de acordo com seus propósitos soberanos. Chama-se isso na teologia de antropopatismo. Isto é, são atitudes e ações humanas que são atribuídas a Deus. Deus tinha deixado claro que se um homem ou uma nação mantivesse seu coração duro, ele ou ela, a nação, receberia a sua punição. Mas também Deus tinha deixado claro que, quando houvesse arrependimento do pecador, ele, Deus, com sua generosidade e aplicando a sua misericórdia, trataria com bondade o arrependido. Porque o nosso Deus é gracioso, misericordioso e bondoso, ele quer nos ter junto dele sempre e sempre. Esse é o nosso Deus maravilhoso e bondoso. Agora também eu quero novamente agradecer as suas palavras de incentivo e quero dizer que essas palavras nos enchem também de muita responsabilidade. Nós temos orado, pedido a Deus que por sua misericórdia, graça e bondade tenhamos programas que edifiquem a cada um de vocês, nossos queridos ouvintes. E assim nós oramos pedindo as bênçãos de Deus. E é exatamente para isso que eu chamo a sua atenção agora. Vamos orar colocando esse programa e esse projeto de estudarmos toda a Bíblia nas mãos do Senhor. Pai de amor, nós somos gratos pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça. Gratos pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a tua palavra e juntos ouvirmos a sua voz. Senhor, muito obrigado mesmo, porque tu tens nos tratado de uma maneira toda especial, como filhos amados, como tu és um Pai amado. Por isso, te pedimos que o Senhor nos dê agora a iluminação do teu Santo Espírito e também com ele, que o Senhor nos conceda capacitação para podermos viver de uma maneira agradável ao Senhor. Pai querido, obrigado porque tu nos ouves. Obrigado porque através do Senhor Jesus responde às nossas orações. Fale conosco no programa de hoje e nos abençoe nesse projeto. Nós oramos e pedimos isso não porque merecemos, mas porque Tu és um Deus bondoso. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje estamos diante do versículo 8 da segunda carta do apóstolo João. Esse é um verso importante. E eu leio para você, logo no início do programa, esse versículo bíblico. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Quando olhamos para o conteúdo desse versículo, lembramos do verso anterior. Quando João referiu-se ao engano dos falsos mestres, João estava nos trazendo alguma mensagem. Agora, após uma rápida leitura, podemos imaginar que o assunto é o mesmo entre o versículo 7 e o versículo 8. Mas, considerando um pouco mais atentamente as palavras desse versículo, encontramos um outro tema que devemos considerar. Vamos considerar, com base nesse verso, o tema da recompensa cristã, das garantias, das certezas que podemos ter no desenvolvimento da nossa vida cristã de uma forma madura, evitando o engano, a mentira e a falsidade daqueles que deturpam a palavra de Deus. Vamos considerar maneiras corretas de obtermos essas bênçãos prometidas, isto é, as recompensas ou os galardões divinos. Querido amigo, a Bíblia diz que não podemos conquistar a salvação pelos nossos próprios méritos. A Bíblia afirma que não podemos nos justificar diante de Deus através do nosso próprio esforço. Enfim, a Bíblia declara que não somos salvos pelas obras de justiça que possamos vir a praticar. Esta é uma verdade clara e indiscutível. Mas, decorrente dessa verdade, temos que considerar uma implicação também verdadeira e indiscutível. Se não podemos conquistar a vida cristã, se não podemos obter a justificação, se não podemos ser salvos por nossa própria decisão, pelo nosso esforço ou pelas boas obras, é claro também que não podemos perder a salvação. Por quê? Porque não a conquistamos, também não podemos perdê-la. A salvação ou a justificação ou a vida cristã é uma obra divina feita em nosso favor. É obra feita com base na graça de Deus. É Deus agindo em nosso favor através do Senhor Jesus Cristo e aplicando em nossas vidas esse maravilhoso presente pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esta é uma verdade bíblica clara e também indiscutível. Precisamos então entender que as palavras desse texto são palavras de encorajamento. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Ao nos encorajar sobre o desenvolvimento correto da vida cristã, tendo à frente as recompensas divinas, é importante notarmos que essas palavras não se referem à perda da salvação. Mas então, qual é o significado dessa palavra de João? O que é possível perder, tendo em vista essas palavras desafiadoras do apóstolo João? Querido amigo, essas palavras desafiadoras e encorajadoras soam como uma convocação a todos os cristãos para ficarem alertas, para não perderem o resultado ou as recompensas futuras do seu fiel e progressivo desenvolvimento da vida cristã. Essas palavras são um desafio e, ao mesmo tempo, um estímulo para que prossigamos fielmente no desenvolvimento da nova vida, para não perdermos as recompensas que o Senhor tem para todos aqueles que lhe são fiéis. Para entendermos um pouco mais sobre esse privilégio que somente os cristãos têm, devemos relembrar que a ideia de recompensa, de galardão, vem do original grego, cuja palavra mistos vem da esfera da vida comercial. Originalmente, essa palavra era usada para registrar um pagamento feito a um trabalhador. Porém, desde os tempos helênicos, também significava e estava associada aos aspectos religiosos. No Antigo Testamento, o significado era bem claro. A recompensa decorria de uma ação praticada, assim como a colheita decorre da semeadura. Aquele que recompensa é Deus, e assim ele vinga a iniquidade. Assim também Deus vigia os seus servos, reconhece os seus atos retos. Nos dias do Novo Testamento, esta ação divina de recompensar foi muito bem expressa pelo Senhor Jesus, de um modo até inequívoco, ao declarar que aquele que o negasse diante dos homens, ele também o negaria diante do Pai que está nos céus. Lembre-se de Lucas 9:26. Será a nossa fidelidade ao Senhor Jesus que determinará o nosso futuro eterno e, nele, a nossa recompensa eterna. A recompensa que o cristão obterá pela graça e bondade do Senhor não tem que ser calculada e contrabalançada com as obras que desenvolvemos em nossa jornada cristã. O fator decisivo é se somos leais, se somos fiéis a Jesus e a sua palavra, se fomos aqueles que o confessamos diante dos homens ou se, pela vergonha e covardia nossa, o negamos e o rejeitamos. Um dos textos do Novo Testamento que nos orientam com um princípio sobre os galardões e sobre as recompensas foi registrado por Mateus, que preservou a parábola dos trabalhadores da vinha. Você deve se lembrar de Mateus 20, 1 a 16. O princípio que aprendemos nessa parábola é que o galardão, a recompensa, é dada pelo dono da vinha, que é totalmente livre para galardoar ou recompensar conforme a sua própria avaliação. Aprendemos, querido amigo, que a recompensa e o galardão são dados pelo dono da vinha, isto é, Deus, para os seus trabalhadores, isto é, os cristãos, e as ações de Deus são feitas com base na liberdade e na generosidade do próprio Deus. Assim, elimina-se por completo o conceito de mérito ou de esforço como condições para se ganhar algo da parte do nosso Senhor. Deus nos recompensa muito além do que qualquer merecimento, pois todas as nossas realizações não nos justificam diante dele. Assim como disse o profeta Isaías, as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Isaías 64:6. O critério que Deus usa para nos recompensar, para nos galardoar, é a sua soberana generosidade. Afinal, foi como o próprio Senhor Jesus disse: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Mesmo sendo servos inúteis, que fizemos apenas o que era esperado de nós, mesmo assim, até uma pequenina ação no serviço do reino de Deus, essa pequena ação não passará desapercebida. O Senhor Jesus disse claramente e objetivamente: quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10:42, Marcos 9:41. Sim, querido amigo, esta é a certeza que podemos ter de sermos galardoados por um Deus que excede em tudo a nossa maneira de medir. O fato do ceifeiro estar recebendo a sua recompensa sublinha a presença da hora escatológica. A obra de Deus, que tem como consequência a vida eterna, é a fé. É nesse sentido que esse versículo de 2 João, no verso 8, então, fala do mistos, isso é, do completo galardão que devemos receber se estivermos atentos para não sermos enganados nem o perdermos. Querido amigo, mediante essas considerações E tendo como base esse verso que acabamos de ler, o título que proponho para a nossa reflexão é Os Requisitos e as Recompensas dos Cristãos. Se você tiver condições, anote aí, com base em 2 João, versículo 8, o título é Os Requisitos e as Recompensas dos Cristãos. Precisamos viver em conformidade com os mandamentos da Palavra de Deus. Ela nos ordena, como temos visto nessas palavras de João, que nos amemos uns aos outros de modo verdadeiro e completo. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos estimula, nos encoraja a defendermos a verdade com amor. Mesmo quando amamos, não podemos deixar de valorizar e priorizar a verdade em nossos relacionamentos. O nosso amor cristão não deve nos impedir de confrontar aqueles que não andam corretamente de acordo com os princípios e os mandamentos cristãos. Mas, sobretudo, o amor cristão não deve nos impedir de nos opormos àqueles que negam a divindade e a humanidade do Senhor Jesus. Devemos, sim, mesmo amando, rejeitar e repelir os anticristos. E por isso mesmo, João, ao iniciar esse verso 8, nos chama a atenção com esse verbo no imperativo: acautelai-vos. É interessante, entretanto, destacarmos que apesar desse verbo inicial de advertência, de chamada de atenção, o restante do verso nos mostra um outro assunto. Ao nos direcionar para o tema da recompensa que todo cristão fiel terá por andar corretamente diante do Senhor, João nos mostra certos requisitos que devemos preencher para conquistarmos essas recompensas. Assim, o princípio para esse texto, para a nossa reflexão, é este, e eu quero que você, se possível, anote aí. Somente será recompensado o cristão que vive com a máxima cautela e atenção. Eu repito, esse é o princípio com base em 2 João, versículo 8. Somente será recompensado o cristão que vive com a máxima cautela e atenção. Nesse verso, encontramos, então, cinco requisitos para a obtenção das recompensas divinas. Como temos procedido no estudo dessa segunda carta de João, eu vou ler novamente o versículo para que você absorva todo o seu conteúdo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Muito bem, o primeiro requisito para se obter as recompensas divinas é ficar atento para não perdê-las. É interessante que João deixa claro a possibilidade de perdermos essas recompensas divinas, o galardão divino. Como mencionamos no início do programa, João não trata sobre a perda da salvação, pois está escrevendo para cristãos genuínos que andam na verdade. Lembre-se do versículo 4. Mas ele admoesta a esses cristãos e a todos nós que mantenhamos firmes o nosso trabalho, nosso serviço direcionado a Deus, ao corpo de Cristo e aos nossos próximos. A vigilância, a atenção é para que não nos enganemos e nem nos deixemos enganar. Ele lembra que é pelo trabalho realizado fielmente, é pela motivação correta nesse trabalho que Deus generosamente nos recompensará. O segundo requisito para se obter as recompensas divinas é perseverar no que foi recebido. O evangelho recebido pelos leitores de João é o evangelho recebido também por nós. Mas afinal, o que recebemos? Recebemos a mensagem da salvação, recebemos a alforria, recebemos a libertação, recebemos a bênção da reconciliação, recebemos a bênção da adoção, uma adoção tal que somos considerados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, conforme 1 João 3:1. Sobre perseverar, vale recordarmos as palavras do apóstolo Paulo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Colossenses 2, 6 e 7. Se os cristãos de Éfeso, e certamente de toda a província da Ásia, por onde essa carta circularia, dessem ouvidos aos falsos mestres, ficariam enfraquecidos em sua fé e no seu trabalho ao Senhor. O significado dessa palavra, então, é que o galardão recebido pode perder-se pela negligência no trabalho ao Senhor. Assim, O terceiro requisito para se obter as recompensas divinas é valorizar o esforço de quem anunciou o Evangelho. Querido amigo, valorizar o esforço de quem nos anunciou o Evangelho é o mínimo que se espera de um cristão maduro e consciente. Paulo, ao dirigir-se aos filipenses, conclamou-os a viver dignamente do Evangelho, desenvolvendo corretamente a salvação, isto é, a vida de santificação, com temor e com tremor, colocando em prática as atitudes cristãs que comprovariam que o seu trabalho, que o seu esforço, que o seu ministério ao evangelizá-los não tivesse sido em vão, não tivesse sido inútil. Claramente, ele disse essas palavras, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, conforme Filipenses 2,16. Querido amigo, a vida que você tem vivido, a salvação que você tem desenvolvido, tem valorizado o trabalho, o esforço, o ministério daquele que anunciou o Evangelho para você? O trabalho de João, o trabalho de Paulo, o trabalho daqueles que nos evangelizaram foi feito com amor e com abnegação. Será que esse empenho desses irmãos tem sido valorizado? Só você pode responder isso diante de Deus. Então, o quarto requisito para se obter as recompensas divinas é estar preparado para recebê-las. Mas surge uma pergunta: como nos preparar? Sem dúvida, o melhor preparo para receber o galardão celeste, as recompensas divinas, é trabalhar contínua e incansavelmente, sem lembrar de que essas bênçãos existem. Quando agimos com amor para a glória de Deus, quando agimos com interesse para a edificação dos nossos irmãos, quando servimos sem esperar nada em troca para o benefício do nosso próximo, certamente estamos nos preparando adequadamente para receber aquilo que o Senhor nos der conforme a sua generosidade, bondade e graça, não conforme os nossos méritos. Daí então chegamos ao quinto e último requisito, conforme o texto, para se obter as recompensas divinas. Esse quinto requisito, então, é saber que as recompensas são completas. Essas recompensas divinas são completas. João foi muito explícito em acrescentar que essas recompensas, que esses galardões celestes, são completos. Sendo que o nosso trabalho, sendo que a nossa fidelidade ao Senhor, sendo que a nossa motivação em agir deve ser integral, podemos entender claramente essa expressão de João. Se Deus requer de nós uma completa dedicação, uma total entrega, certamente Ele nos abençoará de modo completo e integral. Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus de generosidade. Deus é um Deus de intenso, de imenso amor, que nos doou o seu bem mais precioso. Esse Deus que já tem nos dado agora, Jesus Cristo, e com Ele, graciosamente, todas as coisas de que necessitamos, conforme Paulo disse aos Romanos 8:32, certamente nos dará o seu galardão, certamente nos dará a sua recompensa. E esse galardão e essa recompensa são bênçãos completas. Muito bem. Ao concluirmos, então, a nossa reflexão, é importante que entendamos e pratiquemos essa verdade. A motivação correta e a fidelidade ao Senhor, de acordo com a sua infinita misericórdia e graça, é que nos garantem um completo galardão. Todo cristão deve se lembrar que o seu trabalho não é vão no Senhor. Conforme Paulo disse aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 58. Mas também deve-se lembrar que a sua motivação em trabalhar deve ser glorificar a Deus, realizando as boas obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Querido amigo, que o Senhor te abençoe, que você seja fiel ao cumprir o seu ministério, para que você também tenha certeza, saiba que vai receber uma recompensa completa, um galardão completo. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.